Ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia é um processo, é vir a ser, explica Paulo Freire. Um dos equívocos do ensino nas escolas é gerar processos competitivos em práticas pedagógicas, segundo o educador Tião Rocha, idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais. Para ele, o modelo atual de educação tem colaborado para gerar mais exclusão e discriminação social.
É tirar proveito de todos, é achar que é o primeiro, mais importante, quer dizer, onde valores como ética, como solidariedade, como cidadania, como essas coisas fundamentais na vida societária, não são levadas em consideração. E ao mesmo tempo, o grande problema é que a escola, né, hoje, do jeito que está, nem para isso ela tem servido, porque ela não forma esse indivíduo que seja competente para ocupar esse mercado. Então ela fica num processo cada vez mais seletivo, excludente, onde os vencedores, bota entre aspas, são, né, eles que ganham, que fazem sucesso, que conseguem prestígio, afirmação, riqueza e poder, né, que é uma minoria. Eles são vistos como os exemplos, né? E os outros são os que vão ficar de fora, né? Vivendo das migalhas, da sombra, do desejo, da frustração, né? De uma vida que não lhes foi dada, não foi permitida. Uma educação que está mais preocupada, né, com meios, né, para levar as pessoas a ser technicians, né, responder bem ao mercado, mas não tem a mínima formação do ponto de vista de responsabilidade ambiental, né, responsabilidade com sua cidade, com o lixo da rua, com a água que usa, né, sabe, com o meio ambiente, nem com os vizinhos, nem com as pessoas, nem com o trânsito, às vezes nem no âmbito, né, com os filhos, etc., né?
Tião Rocha atua em pequenas cidades mineiras com projetos educacionais que promovem a cultura brasileira. Seu método é conhecido como pedagogia de roda. A proposta é ensinar de acordo com a cultura de cada lugar e que qualquer espaço pode se tornar um local de aprendizagem. Esse modelo se tornou um exemplo educacional, pois aponta para a necessidade de inovar o ensino convencional. Ele diz que tanto as crianças como os adolescentes acumulam aprendizados nas escolas que muitas vezes não são aplicados ao longo da vida.
A gente entra na escola e fica aprendendo, entre aspas, né, acumulando um monte de coisas, né, de utilidade duvidosa, né? E aí você fala, o que eu vou fazer com isso? Que importância isso tem, né? Mas aí a escola fala, não, isso vai ser importante para você um dia. Só que esse dia nunca vai chegar, sabe? É a terceirização do futuro, quer dizer, os caras jogaram, sabe, a bolsa do futuro, que você não tem garantia de nada. Ela continua trabalhando em cima de disciplinas, de conteúdos, né, fechadas, né, em si mesmas, e que não fazem sentido, nem para os meninos que estão, nem para os que vão entrar na escola, né?
Carteiras em roda. É assim que os jovens da nona série da Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, no Butantã, zona oeste da capital, aguardam para apresentar os trabalhos colaborativos de autoria dos alunos. O resultado é uma revista desenhada, escrita e costurada à mão pelos estudantes e familiares, focada em difundir as mais diversas facetas dos direitos humanos.
Igor Souza Maroni. É um direito que você ganha a partir do momento que você nasce. Um direito de você poder ser livre, de você ter uma casa, o direito de você comer, o direito de você gostar de quem você quiser. É um direito que você tem, sei lá, é como se fosse uma coisa pra te mostrar que você é um humano. Uma coisa que você vai ter pra sua vida inteira, como seu RG.
Desde 2006, ao final de todos os anos, os alunos elaboram esse trabalho que envolve cerca de 150 estudantes, divididos em 15 grupos. E o tema deste ano foi Direitos Humanos. Dulce do Céu Ferreira, diretora da escola, explica que a primeira contribuição desse trabalho é a conscientização social que eles adquirem quando vivenciam durante 6 meses os temas sociais. Para ela, eles carregam essa aprendizagem que vai além dos muros da escola.
Começar um trabalho aqui, essa conscientização, essa necessidade de mudança, levar para a família e a família levar para outras instâncias. Então, não para aqui na escola, ultrapassa os muros da escola. Então, aquilo que é visto aqui, avaliado, reconhecido, ele é difundido lá fora, é difundido na sociedade. Eu acredito que a escola pública possa fazer isso.
Um dos grupos que fizeram a revista chamada Miséria escolheram abordar o direito das mulheres.
Muitas vezes a pessoa olha para a mulher e julga ela, tipo, ah, ela não serve para nada, só para cozinhar e cuidar dos filhos, é a obrigação dela, e a mulher não é exatamente para isso.
O direito a trabalhar, a saúde,
a ter os direitos iguais aos homens, porque é muito comum, tipo, os homens julgarem as mulheres, tipo, de ficar só em casa, sabe? Fazer o trabalho de casa. E os tempos já mudaram.
Eu acho que aborto devia ser uma escolha da mulher, de cada mulher.
O que você aprendeu sobre direitos humanos?
Dá consciência pra ela. Muitas pessoas não lutam pelos seus direitos, não se manifestam sobre isso porque não tem conhecimento sobre o tema. E é isso que a gente tenta mostrar nessa revista. Porque nós mesmos, muitos alunos, eu fiz perguntas, entrevistei pessoas, sim, na rua, aqui na escola, e muitos não sabiam nem do que se tratavam direitos humanos. A gente conheceu mais sobre esse tema com a escola, com esse trabalho que os professores deram. Hoje em dia a gente tem como, isso é educação que a gente teve, a gente tem como, sabe, ver que alguma coisa não tá certa, que o Estado não tá garantindo algum direito pra gente, a gente tem como falar isso, como mostrar pros outros, como ver mais gente, e a gente tem que lutar. É um direito de todos e tem que ser garantido.
Sobre a discriminação por cor ou classe social.
A pessoa pode ser pobre, não interessa, ela tem o direito de ir à escola, ela tem o direito de vamos dizer, de vir pra escola, de se alimentar, não sofrer bullying, por causa que bullying com gente que não, vamos dizer, vem com o tênis rasgado pra escola, muitas pessoas podem fazer piada, e isso é um negócio muito chato, não só na escola, como em todos os lugares.
Para esses jovens, violação de direitos humanos é...
A desigualdade social é... Uns tem muito e outros tem menos. Tipo... Como uma pessoa rica, tipo, sei lá, o Ike Batista, consegue ter tanto dinheiro e tem pessoa aí na rua morando que não tem nem onde dormir. Isso que a gente tentou fazer também na nossa revista. Ter igual pra todo mundo.
O reconhecimento e a união das diversidades.
Vitor Eduardo Dumont Ferreira, 14 anos. Muitas vezes por questões de faixa etária, gênero, né, e outras questões, são desfavorecidas algumas classes, como classe social também. Então, aceitar as diferenças, eu quis dizer, não só por gênero, cor, porque para apropriação e garantia dos direitos humanos tem que ter as diferenças unidas.
Sobre a violência em manifestações de rua.
Porque as manifestações, eles tentam esconder com a polícia atirando balas de borracha, mas isso só agride a sociedade. Quanto mais agressão, mais violência.
O educador conta que existe uma série de experiências de pessoas e instituições espalhadas pelo país que buscam aplicar outro tipo de modelo de aprendizagem, mais focado na ética, na solidariedade e na justiça social.
Procurando caminhos que eram primeiro alternativos e hoje são caminhos alternativos que propõem realmente uma mudança de rumo e experiências muito bem sucedidas em todos os níveis. E uma das coisas mais interessantes, que a gente, quer dizer, a escola pública, que tem sido tão questionada, né, ela tem tido exemplos muito bem sucedidos de escolas públicas no Brasil, que estão fazendo uma mudança radical na sua prática, reassumindo uma função social, independente das secretarias de educação, do Ministério da Educação, mas elas estão tomando para si, na ponta, junto com a comunidade, né, esse desafio de cuidar e educar cada um dos meninos, né, e não perder nenhum. São exemplares. Agora, esse movimento, infelizmente, ele vai num ritmo muito lento em relação às necessidades e à vontade nossa de mudança, né? Mas elas já são, são exemplos que vale a pena serem acompanhados, estudados e, mais do que isso, ser aprendidos, né? Possível, sim, fazer um caminho diferente, né? Necessariamente, isso aí não é um beco sem saída, isso aqui não é uma caixa fechada.
A gestão do prefeito Fernando Haddad tem buscado incentivar nas escolas da rede municipal a formação, não só através do conhecimento em matérias como matemática e história, mas também promover a educação em direitos humanos, como explica o secretário que comanda a pasta, Rogério Sottili.
Para isso, nós criamos uma coordenação de educação e de direitos humanos que faz um trabalho com educação formal e com a educação não formal. Na educação formal, nós, numa bela de uma parceria com o secretário César Calegari da Secretaria de Educação, estamos desenvolvendo uma estratégia de construção de uma política de educação e direitos humanos nas escolas, onde a gente pode promover os direitos humanos, onde o professor vai ser qualificado, vamos promover seminários, vamos levar material pedagógico, vamos levar equipamento, vamos equipar as bibliotecas para que elas possam trabalhar com isso, vamos trabalhar com os professores, aquilo que eles nunca fizeram antes, né, de que é, como é que se trata a ditadura militar? Tem professor até hoje falando em Revolução de 64.
O objetivo da Educação em Direitos Humanos é promover a formação dos gestores das 20 unidades educacionais, oferecendo subsídios para a inserção da temática nas escolas públicas municipais. Annelise Moreira, Rádio Brasil Atual.